Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à reunião de hoje, da reunião da Comissão de Assuntos Europeus, com a presença da Comissão de Orçamento e Finanças. Esta reunião com o Sr. Ministro das Finanças, cuja presença começo por agradecer, vem na sequência da aprovação por esta Comissão, por unanimidade, de um requerimento do PSD, no sentido de ouvirmos o Sr. Ministro das Finanças sobre questões relacionadas com a criação do mecanismo de estabilização permanente de estabilização financeira. Requerimento esse aprovado na reunião de 11 de janeiro de 2011. Creio que esta audição, obviamente, vem num momento político muito importante e faz todo o sentido em que se processe hoje. Temos tempo limitado, pelo que eu apelava, quer ao Sr. Ministro, quer aos Srs. Deputados, que procurássemos ser o mais eficientes e concisos possíveis nas nossas intervenções, uma vez que aquilo que está combinado é que nesta reunião teremos cerca de uma hora e depois o Sr. Ministro terá de ir para uma outra reunião, esta só com a Comissão de Orçamento e Finanças. O sistema que iremos seguir é dar agora a palavra ao Sr. Ministro, que intervirá inicialmente. Darei depois a palavra ao autor do requerimento que iniciou este processo, o requerimento do PSD, portanto darei a palavra ao PSD e depois de seguida aos outros partidos, começando pelo PS e por aí adiante. Vou, portanto, dar agora a palavra ao Sr. Ministro, reiterando os meus agradecimentos pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Presidente da COF, Sras. E Srs. Deputados. Estamos todos bem cientes que a crise iniciada em finais de 2007, substancialmente agravada em 2008 no domínio financeiro e em 2009 no domínio económico, tem vindo agora a traduzir-se numa crise das dívidas soberanas e, muito em especial, numa crise que tem afetado a zona euro e o próprio euro. A estratégia europeia para enfrentar os desafios desta crise sobre o euro assenta em três pilares, no meu entender. Um primeiro pilar das iniciativas europeias tem vindo a ser o de reforço das instituições, chamemos-lhe assim, de governação e de coordenação das políticas económicas a nível europeu, e o Ecofin desta semana deu um passo decisivo ao aprovar um conjunto de regulamentos e uma diretiva que concretizam as propostas que resultaram de um grupo de trabalho criado pelo Presidente do Conselho Europeu, Sr. Van Rompuy, e que depois de discussão entre os Estados-membros, a nível técnico, resultou num conjunto de recomendações agora vertidos nos regulamentos e diretiva, que reforçam este quadro de governação e de coordenação das políticas e, uma vez aprovados no Conselho, prosseguirão no âmbito dos processos de codecisão europeia com o Parlamento, envolvendo também o Parlamento Europeu. A segunda vertente da intervenção dos Estados-membros e da União Europeia para a defesa do euro tem vindo a ser também a de criar mecanismos de natureza financeira de intervenção nos mercados que permitam estabilizar o euro e, no fundo, não só prevenir, mas também resolver crises que se possam verificar em termos da solvabilidade de qualquer país da zona euro que possa contagiar a estabilidade da zona no seu conjunto. Uma primeira expressão, diria eu, destes mecanismos de solidariedade foi patente por ocasião do caso grego, ainda desenquadrado, foi uma ação ou uma iniciativa um pouco desgarrada, porque foi a primeira e a União Europeia não dispunha de instrumentos para o fazer, mas deu-se um primeiro passo na, diria, tomada de consciência da necessidade desses mecanismos perante a situação grega. Criou-se depois o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que neste momento traduz o quadro, o enquadramento, ainda de natureza transitória, porque ele foi criado com uma natureza transitória para fazer face a eventuais situações de instabilidade, e tivemos um exemplo de uma intervenção com o caso da Irlanda, e, entretanto, os Estados-membros tomaram consciência da necessidade de dispormos de um instrumento permanente de intervenção para a estabilização do euro. O terceiro pilar será, a par do reforço da governação e da criação desses instrumentos de intervenção, o terceiro pilar tem a ver com o próprio esforço nacional de cada Estado-membro, no sentido de, a nível das várias, dos vários Estados-membros da zona euro, se levarem a cabo as medidas de política económica e financeira indispensáveis também para o reforço da zona euro, sob o ponto de vista económico e financeiro, e, portanto, contribuindo assim para a sua estabilização. O prosseguir com o aprofundamento da consolidação orçamental, o prosseguir com reformas estruturais que fomentem o potencial de crescimento e reforcem a competitividade das economias, e também com iniciativas que permitam reforçar a estabilidade e a solvabilidade dos sistemas financeiros. E quando nós falamos em abordagem abrangente, tal comprehensive approach de que tanto se fala a nível europeu, nós estamos de facto a falar numa abordagem que tem que envolver todas estas componentes ou estas vertentes da intervenção na zona euro. Relativamente ao mecanismo permanente de estabilidade, portanto, mecanismo europeu de estabilidade, contrariamente ao que se fez com o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, criar-se-á um fundo que disporá de uma capacidade efetiva de concessão de crédito ou de intervenção de 500 mil milhões de euros. O Fundo Europeu de Estabilização é um fundo que assenta num mecanismo de garantias dos Estados-membros, e na base dessas garantias dos Estados-membros o fundo consegue ir aos mercados e mobilizar os recursos financeiros necessários. No caso do mecanismo europeu de estabilidade, haverá um misto de entradas efetivas de capital no fundo, capital que será, numa parte, imediatamente realizável, então haverá uma injeção efetiva de imediato de capital, uma parte, obviamente, será suscetível de realização posterior, ao longo do tempo, e também de concessão de garantias dos Estados-membros. Portanto, será um misto, tal como foi decidido na passada sexta-feira, será um misto de capital realizado, capital a realizar e garantias que estará na base dos recursos financeiros. O fundo vai resultar num contrato, no, em boa verdade, num acordo intergovernamental, será essa a forma jurídica para criar este mecanismo, e o que está previsto é que este fundo possa estar efetivo em termos de funcionamento a partir de junho de 2013. Portanto, até junho de 2013, viveremos num quadro em que o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, o chamado ISFS, será esse fundo que estará em ação, o instrumento disponível, a partir de junho será este mecanismo permanente. O recurso ao financiamento deste fundo será sempre concedido na base de um programa de ajustamento macroeconómico que deverá ser apresentado pelo país requerente. Portanto, qualquer país que venha a solicitar o apoio deste fundo terá que submeter o seu pedido na base de um programa de ajustamento macroeconómico e programa sujeito a condicionalidade. E os textos que estão em apreciação são claramente claros, ou são claros quanto a esta matéria. Fala-se em strict conditionality. Portanto, é essa a expressão em inglês que é utilizada. E a decisão de conceder o financiamento é uma decisão que deverá ser tomada por unanimidade e os créditos concedidos por este mecanismo terão, há um privilégio creditício por parte deste mecanismo europeu de estabilização, na medida em que mecanismo europeu de estabilização, tal como os empréstimos, melhor dizendo, os empréstimos concedidos por este mecanismo europeu de estabilização, tal como os créditos concedidos por outras organizações internacionais, como por exemplo o FMI, têm um privilégio porque deverão ser os primeiros a serem satisfeitos antes dos créditos privados e como sabem, esta foi uma matéria que gerou também controvérsia e gerou também grande intranquilidade nos mercados financeiros no final do ano passado. Prevê-se também que sejam introduzidas no âmbito deste mecanismo cláusulas contratuais harmonizadas que permitam fornecer um quadro, eu diria, mais estabilizado e transparente e previsível quanto aos termos em que eventuais processos de reestruturação de dívida dos Estados que sejam sujeitos a este apoio possam, os termos em que essas reestruturações de dívida possam ser efetuados. Este é o estado, diria, da arte neste momento, em linhas muito gerais, do que tem resultado das discussões a nível europeu e do que resultou, em primeiro lugar, da discussão e das decisões tomadas pelo Eurogrupo na passada sexta-feira. Está, neste momento, o Eurogrupo a trabalhar, tal como foi mandatado o Eurogrupo a nível de Ministros das Finanças, está o Eurogrupo mandatado pelo Conselho de Chefes de Estado e de Governo para agora, até à cimeira do dia 24 e 25, ultimar os detalhes técnicos nos termos nos quais a concretização deste mecanismo será efetuada nos seus detalhes técnicos, em particular no que se refere à composição entre capital imediatamente realizado, a realizar e também de garantias e aspectos de procedimento quanto aos termos em que o fundo poderá ser ativado ou acionado e dos processos de decisão. A título de introdução era que me parece relevante para já frisar, mas com certeza que as questões que serão apresentadas permitirão clarificar ainda mais alguns aspectos associados a estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou então dar início agora a uma ronda de intervenções dos Srs. Deputados. Primeiro, Sr. Deputado inscrito, Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sras. E Srs. Deputados. Começando por um elemento histórico, e o elemento histórico é o que está na base desta reunião. O PSD efetivamente requereu esta reunião, requereu-a no dia 6 de janeiro, portanto requereu-a há 2 meses e meio, perante uma situação que nós considerámos de urgência, que tinha a ver com a falta de informação sobre todo este processo que está a desenvolver a nível europeu. Tivemos uma má experiência com o semestre europeu, ou seja, o Parlamento teve informação do Governo sobre o processo negocial relativo ao semestre europeu já no fim desse processo negocial, mais concretamente com uma vinda do Sr. Ministro das Finanças também a estas duas comissões em outubro do ano passado, e depois começámos a ver o tempo a passar e chegámos a 6 de janeiro e solicitámos a vinda do Sr. Ministro para que não se aprovasse este mecanismo permanente de estabilidade sem mais uma vez o Parlamento ter conhecimento do que é que se passava. Isso fica muito claro no requerimento. O requerimento está disponível para todos, mas talvez todos não o conheçam. Diz que importa garantir que esta audição se realize com a maior brevidade possível para que a Assembleia da República não seja confrontada com o facto consumado à semelhança do que sucedeu no caso de semestre europeu. Facto consumado é, aliás, este nosso relacionamento com as questões europeias a nível do Parlamento, como no presente bem se notará. E, portanto, estamos a cumprir, por um lado, o que é nosso direito, mas, acima de tudo, o que é o nosso dever em termos de acompanhamento, apreciação e pronúncia em relação às questões europeias. Dito isto e feita esta introdução, eu gostaria de pôr algumas questões ao Sr. Ministro, vou procurar reduzi-las ao essencial. Mecanismo Europeu de Estabilidade. Este é um mecanismo permanente que teremos a partir de 2013, mas entretanto até 2013 teremos o Fundo de Estabilização. Quer em relação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, quer em relação ao Fundo Europeu de Estabilização, o que gostaria de saber é quais são as posições portuguesas nesta matéria, quais são as expectativas. Porque, por exemplo, em relação ao Fundo Europeu de Estabilização, o que nós sabemos é que a posição do Governo português tem sido de defender o respectivo reforço, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, de defender a sua flexibilização para que ele possa cobrir aspectos que até agora não cumpre. Este aspecto é relevante porque tudo isto depois se interliga. O Governo português conseguiu obter as suas posições, conseguiu realizar as suas expectativas em relação à flexibilização e ao reforço do Fundo Europeu, do Fundo de Estabilização. Eu gostaria de saber, aliás, se toda esta perspectiva de flexibilização e reforço do Fundo de Estabilização tem a ver com a substituição do Banco Central Europeu no apoio que tem dado às dívidas soberanas. Ou seja, se no dia seguinte ao Conselho Europeu de 24 e 25 de março nós teremos o Fundo Europeu de Estabilização a atuar em relação à dívida portuguesa, substituindo-se ao BCE, que tem anunciado ir deixar de fazer isso. Segundo aspecto, segundo se vai entendendo no que é possível entender, em função da informação que temos, a contrapartida, quer a esta flexibilização-reforço, quer ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, é um pacto que já se chamou um pacto para a competitividade e que agora se chama um pacto para o euro. O Conselho Europeu, realizado no dia 11 de março, nas suas conclusões, diz que este pacto para o euro foi aprovado. Mas diz mais, diz que os Estados-membros da área do euro indicarão as primeiras medidas de acordo com este pacto já no próximo Conselho Europeu. Ora, gostaria de solicitar ao Sr. Ministro e de sublinhar com antecedência que gostaríamos de conhecer estas medidas, estas propostas do Governo português, antes delas serem apresentadas em Bruxelas, antes do Conselho de 24 e 25 de Março. E por último, nós não podíamos estar aqui no dia de hoje ignorando o que se passa com o pacto de com o programa de estabilidade e convergência. Até porque também o PEC é uma contrapartida, segundo se percebe, da criação deste mecanismo europeu de estabilidade, deste mecanismo de governação económica. E aqui queria sublinhar o insólito de tudo o que se passou de sexta-feira até agora. Nós vivemos numa democracia, nós temos um governo minoritário, esse governo minoritário precisa de garantir apoio para ganhar credibilidade, nomeadamente nas suas negociações em Bruxelas, e não é com apresentações de pacotes virtuais de 50 medidas como fez em dezembro, ou apresentação de pacotes nas costas do Parlamento, como fez agora em março, que se ganha essa credibilidade. Para além de uma das principais características de uma democracia é ser um Estado de Direito e, efetivamente, a legislação que se aplica a todas estas situações implica informação prévia ao Parlamento sobre todas estas matérias, o que não aconteceu. Não interessa agora saber se é ingenuidade, se é imprudência, se é erro ou até se é premeditação. Embora eu esteja convencido que é premeditação e gostasse de perceber porque é que é premeditação. Mas, acima de tudo, perante esta situação, o que é preciso agora sabermos, até porque as informações do Governo têm sido desencontradas, é quando é que será dado conhecimento ao Parlamento deste programa de estabilidade e convergência que já é do conhecimento da União e crescimento, que já é do conhecimento da União Europeia e que, aliás, é referenciado no, nas conclusões do Conselho Europeu. Diz-se aqui que o Conselho Europeu tomou conhecimento do pacote de medidas de longo alcance anunciado hoje por Portugal. Portanto, não é uma declaração de intenções, não é um enunciado de intenções, não é um quadro geral, é um pacote de medidas. E a questão é quando é que esse pacote de medidas chegará à Assembleia da República, porque as informações, como dizia, são desencontradas. Vai chegar antes do Conselho Europeu de 24 e 25 de Março ou vai chegar em abril, como também já foi afirmado? E aqui noto que há, nomeadamente, um desencontro na informação daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz e daquilo que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças e o Ministro dos Assuntos Parlamentares dizem sobre este calendário. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado José Bianchi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, vivemos notoriamente um tempo de vésperas. É natural que num tempo que é sobretudo um tempo de expectativa aparentemente polarizada, num futuro que se aproxima à velocidade vertiginosa, haja alguma dificuldade em manter a serenidade suficiente para perceber efetivamente o tempo que antecedeu este tempo de vésperas e conseguir o distanciamento e a clareza suficiente na apreciação retrospectiva. O Sr. Ministro das Finanças fez-nos aqui um balanço sumário, mas suficientemente claro e julgo que suficientemente preciso e denso, para percebermos como, ao longo dos últimos 2 anos, e em particular ao longo dos últimos meses, a cena política, económica, financeira e social, europeia e até mais do que europeia, internacional, foi permanentemente marcada pela incerteza e pela turbulência. Daí resultou inexoravelmente que, a todo momento, todos os agentes se viram ocasionalmente ultrapassados pelas circunstâncias. Inexoravelmente, todos os agentes foram obrigados a respostas quase automáticas, porque, de outro modo, pura e simplesmente, perdiam todo o tempo para a resposta tempestiva. Houve, aqui e ali, a necessidade mesmo de dispensar, pelo menos, algumas regras que a praxe, o costume ou a nossa apreciação de critérios de elegância poderão tomar como regras significativas. Não houve, todavia, como hoje parece que se alega insistentemente, não houve, todavia, a preterição de qualquer regra com suporte institucional, não houve, todavia, a preterição de qualquer formalidade imperativa. Os meus colegas deputados reconhecerão com facilidade que eu sou, de facto, por vezes até excessivamente, um institucionalista, alguém capaz de dar passos que serão, porventura, objeto de perplexidade, precisamente porque, antes de mais, tem o sentido preciso e profundo do valor intrínseco das instituições. É por isso que me sinto confortável para anotar que no dia 11 de março, verdadeiramente aquilo que aconteceu foi apenas um momento tão difícil como tantos outros momentos que o precederam, em que o Estado português, de forma legítima, através do seu representante executivo, o Primeiro-Ministro, deu um passo negociado em ordem à proteção daquilo que, na interpretação do próprio Governo, constitui o interesse nacional. Trata-se de um momento negocial, num quadro que merece ser sublinhado, é, antes de mais, um quadro informal. Na verdade, a cimeira que ocorreu no dia 11 de março último, não constitui uma reunião com suporte orgânico no quadro das instituições europeias. O Conselho Europeu ocorrerá, como bem sabemos, nos dias 24 e 25 deste mês. Nesse momento negocial, as partes foram chamadas a manifestar a sua vontade e a assumirem a expressão do que consideravam ser o interesse de cada um dos países que representavam, em ordem a procurar uma solução conjunta e a suportá-la adequadamente. Foi isso o que o Primeiro-Ministro de Portugal fez. Na sua interpretação do interesse nacional, manifestou a sua vontade enquanto chefe do Governo, para propor a Portugal, para propor às instituições portuguesas, o quadro de medidas que verdadeiramente possam suportar aquilo que, ao longo de muitos meses, foi o objetivo central, para todos perceptível, da nossa orientação, da nossa participação na construção do processo europeu. Ao longo do tempo, verdadeiramente o objetivo do Estado português foi precisamente ganhar tempo. Ganhar tempo, porque o quadro em que a Europa poderia contribuir para auxiliar Portugal a lidar com os seus problemas era, e para todos era perceptível que assim era, um quadro demasiado pesado, um quadro demasiado desajustado às condições, às possibilidades de Portugal. Era essencial que Portugal conseguisse o tempo suficiente para que a moldura que enquadrava as soluções possíveis para a resolução dos problemas portugueses na sua inserção europeia pudesse evoluir em ordem a um formato mais oportuno e ajustado. E o momento de 11 de março foi nessa direção um momento absolutamente decisivo. O chefe do Governo de Portugal apresentou, portanto, nesse quadro, aquilo que, à luz da sua interpretação do interesse nacional, consistiam em medidas suficientes e necessárias para que, efetivamente, se consumasse aquilo porque há muito esperávamos. Felizmente, como todos também bem sabemos, a recepção que uniformemente os nossos parceiros europeus fizeram das propostas que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou, insisto, como manifestação de vontade e não naturalmente como quadro fechado, foram objeto de um acolhimento absolutamente positivo. Daí podermos neste momento ter a convicção firme de que estamos a poucos dias de finalmente alcançarmos um primeiro e essencial objetivo. O de que finalmente, no quadro das estruturas e dos mecanismos que começam a realizar a governação económica da Europa, Portugal encontre condições adequadas para verdadeiramente poder superar os problemas que a todos nos afligem. O Partido Socialista está desde sempre consciente de como é importante que a Assembleia da República acompanhe e conheça o modo como a nossa participação se efetiva em todos os planos e, naturalmente, prioritariamente, no plano da construção europeia. Por isso, já em dezembro, o Partido Socialista, também aqui na Comissão de Assuntos Europeus, havia manifestado o seu desejo de que a reunião que hoje ocorre ocorresse com a brevidade possível. Associámo-nos, por isso, em janeiro, à solicitação que o PSD fez, então formalmente, para que ela viesse a ocorrer. Todos estamos, neste tempo em que o tempo momentaneamente se paralisa pelo excesso de expectativa polarizada no futuro que imaginamos próximo, é importante que recordemos precisamente o calendário. É bom que percebamos que não houve, em qualquer momento, qualquer divergência, pelo contrário, quanto à necessidade de que esta reunião ocorresse, e é igualmente bom que percebamos e que não nos refugiemos em especulações quanto aos motivos que levaram ao seu adiamento. Senhor Ministro das Finanças, permita-me que lhe dirija três perguntas. No sumário que nos apresentou, inexoravelmente um sumário incompleto, não teve a oportunidade de referir dois passos sobre os quais permanece ainda, sobretudo, expectativa e alguma dúvida. Dois passos na direção da construção dos mecanismos de governação económica na Europa. Um relativo à regulação da atividade das agências de rating e outro relativo à criação de mecanismos de regulação dos mercados mobiliários. Mas para além destas duas perguntas, que são sobretudo expressão de uma curiosidade que, apesar de tudo, considero que vai além da minha própria curiosidade pessoal, eu terminaria pedindo-lhe um comentário sobre uma questão mais funda. Existe, por vezes, a ideia de que Portugal deveria ter solicitado ajuda externa há muito tempo. Ora, essa ideia, presumo, resulta de uma subavaliação das consequências dessa solicitação de ajuda. E é sobre o esclarecimento das razões pelas quais será penalizador para Portugal que aliene a sua soberania financeira e económica que eu peço, portanto, também o comentário do Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues.
Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Quem tivesse acordado para a realidade ontem à noite com a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro à SIC, tinha ouvido o Sr. Primeiro-Ministro a fazer um ultimato ao país. Tinha ouvido o Sr. Primeiro-Ministro a fazer o que se pode classificar de chantagem. O que o Sr. Primeiro-Ministro disse foi: ou eu ou a ajuda externa. O que é importante dizer é que nós, da parte do CDS, sempre fomos contra a ajuda externa. Sempre declarámos que Portugal devia sair pelos seus próprios meios deste do sítio onde está. Ou eu ou a ajuda externa. Mas quem sou eu? Quem é o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro do Governo Socialista, que aumentou a dívida pública de 80 mil milhões para 150 mil milhões nos últimos 6 anos. É o primeiro-ministro que tem no orçamento de Estado uma componente de pagamento de juros da dívida pública que já absorve mais de 2/3 do IRS cobrado aos portugueses. É o primeiro-ministro que nos meteu nesse assunto. Portanto, não só... A pergunta que ele faz é uma pergunta, eu o quê? O continuar de quê? Bom, eu tenho duas dúvidas. E aliás, as minhas perguntas vão ser... Vou-lhe fazer só duas perguntas. O que se passou na sexta-feira passada é, a todos os títulos, lamentável. Na sexta-feira passada foi apresentada esta lista que eu, por elegância, como dizia o meu colega Costa Neves, chamei ontem uma lista de maldades, mas que é, de facto, um susto para os portugueses mais desfavorecidos e que pretende ser uma atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento. Este Programa de Estabilidade e Crescimento é apresentado à comunicação social e não ao Parlamento. É apresentado em Bruxelas e não em Portugal. Com uma insensibilidade social notável. Aqui pode ler-se, por exemplo, que o Governo pretende congelar, continuar a congelar, as pensões, todas as pensões, incluindo as pensões dos mais desfavorecidos. A insensibilidade social é tal que o Governo nem sequer se preocupa de saber quanto é que custaria não congelar as dos mais pobres, a dos rurais, a social, a dos agrícolas, ou a mínima. Não se faz sequer essa conta. Congela. Portanto, isto é uma hostilização dos mais pobres. Por outro lado, sujeita a contribuições para o futuro a todas as pensões, fazendo mutatis mutandis o que fez com o funcionalismo público e querendo baixar o valor das pensões, como fez com os funcionários públicos, nesse caso, com o apoio aqui do PS. A pergunta que eu me faço é: um governo que ouve o Sr. Presidente da República na quarta-feira dizer que chegamos ao limite do sacrifício que se pode exigir aos portugueses, como é que pode ser tão insensível para 2 dias depois publicar uma coisa destas? Um governo que depende do Parlamento, que responde perante o Parlamento, como é que vai combinar com Bruxelas um plano de estabilidade e crescimento e gaba-se depois, e gabou-se o seu Primeiro-Ministro ontem, de já ter a aprovação de Bruxelas, já ter o imprimatur de Bruxelas e dizer: bom, isto já está, este já está, mas estamos disponíveis para discutir. Eu só vejo duas razões para o Governo ter feito isto. A primeira é porque nós perdemos o último reduto da nossa soberania. E Vossas Excelências foram a Bruxelas receber ordens. E a segunda é que, deliberadamente, decidiram hostilizar o povo português, os seus representantes aqui nesta Assembleia da República. Agradecia ao Sr. Ministro que me esclarecesse quanto a isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Guzmão.
Obrigado, Sr. Presidente. Ontem à noite, na entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de nos dizer uma coisa que já foi dita aqui hoje, que é que os problemas que o país enfrenta decorrem essencialmente da crise financeira e das suas repercussões no espaço da União Europeia. E nós não ignoramos que esse foi, sem dúvida, um facto muito importante para a situação que hoje vivemos, e por isso temos alguma dificuldade em perceber porque é que as soluções que a União Europeia está a encontrar para a solução desse problema não têm nada a ver com esse problema. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro diz que a crise das dívidas soberanas não está essencialmente ligada a um qualquer surto despesista no espaço da União Europeia, no entanto as soluções que estão a ser implementadas como se fosse esse o problema. Aliás, utilizam-se a este respeito alguns termos bastante pomposos, como os mecanismos de governação económica europeia ou os mecanismos de ajuda e de solidariedade, quando na realidade aquilo que observamos hoje na União Europeia é um endurecimento da disciplina orçamental, da disciplina financeira, mecanismos muito ténues que estão sujeitos a, como disse, uma rigorosa condicionalidade que arruína os países. Não é por acaso que estes mecanismos de ajuda e solidariedade são mecanismos muito singulares, porque são mecanismos de ajuda e de solidariedade que ninguém quer. A ajuda que a União Europeia oferece aos seus Estados-membros é parecida com a ajuda do rapazinho que obriga a velha a atravessar a rua quando ela não queria atravessar a rua. E isso pode-se observar muito facilmente quando olhamos para a situação económica que se vive atualmente na Irlanda e na Grécia. Portanto, nós estamos muito de acordo que se estabeleça como prioridade evitar a ajuda externa, ajuda aqui entre aspas, mas não percebemos quais são as soluções que a União Europeia está a encontrar. E, por exemplo, na sequência de uma crise financeira internacional, o mínimo que seria de exigir à União Europeia é que encontrasse soluções ao nível da regulação dos mercados financeiros. E enquanto nós vemos os instrumentos de punição para os Estados que incumpram os seus compromissos em matéria de política orçamental, não vemos nenhuma novidade no que diz respeito à promessa que tem sido repetida em teoria de introdução de mecanismos de tributação das transações financeiras. Aliás, no documento que nos foi distribuído, esse objetivo ocupa 3 linhas do último ponto, sem absolutamente nenhuma concretização, nenhum avanço em relação ao que já constava de declarações anteriores. Portanto, entendamos-nos muito bem sobre este assunto. Na União Europeia não existe vontade política para introduzir a taxação sobre as transações financeiras. E, portanto, isto está aqui para inglês ver, para a União Europeia poder dizer que está a fazer alguma coisa em relação à futura ocorrência de crises financeiras internacionais, quando não existe vontade política para isso, e, para ser absolutamente franco, duvido muito que o governo português sequer esteja a defender isso nas instituições comunitárias, mas terá a oportunidade para me desmentir a este respeito. E no que diz respeito ao próprio mecanismo de estabilização permanente, convenhamos, e penso que o governo não irá desmentir isso, que a montanha pariu um rato. Anunciou-se grandes transformações para esta cimeira do Eurogrupo. Na realidade, o que nós temos é uma coisa que já se sabia, que o mecanismo ia passar a ser permanente, efetivou-se o limite máximo da capacidade e pouco mais do que isso, e a possibilidade de poder comprar títulos de dívida no mercado primário. Agora, não vem em nenhum destes documentos qualquer tipo de compromisso em relação à futura emissão de euro-obrigações ou de instituição de um orçamento comunitário que permita corrigir os verdadeiros desequilíbrios estruturais que existem dentro da União Europeia. E esse é outro dos problemas fundamentais. É que no quadro daquilo a que chamou a abordagem abrangente que hoje é discutida na União Europeia, não estão nenhum dos equilíbrios estruturais que são fundamentais para a União Europeia. Aliás, esse é um debate que nós não percebemos como é que está a correr nas instituições comunitárias, e não existe no Parlamento Português, sobre um conjunto de aspectos estruturais e reformas estruturais que estão a ser empurradas para cima da mesa dos governos, sem qualquer espécie de mandato
que tenha sido sufragado, seja onde for, em qualquer instância nacional ou comunitária. Qual é o mandato da Comissão Europeia para impor a precarização das relações de trabalho em toda a União Europeia? Como está a ser imposto a Portugal e como está a ser imposto aos outros países que tiveram que recorrer à ajuda externa? Quem é que decidiu que é competência da Comissão Europeia facilitar os despedimentos nos países que são membros da União Europeia? Quem é que fez a análise e quem é que decidiu que isso devia ser uma prioridade, que um dos problemas, um dos desequilíbrios estruturais dentro da União Europeia era o desequilíbrio do mercado de trabalho e, mais importante do que isso, porque esse desequilíbrio até podemos aceitar que exista, quem é que decidiu que a solução para esse desequilíbrio é facilitar os despedimentos? Porque o que nós temos hoje na União Europeia não é um problema de dificuldade no despedimento, como se viu pela reação à crise, em que assistimos, nomeadamente em Portugal, a processos de despedimento massivos que afetaram dezenas de milhares de trabalhadores. E, portanto, há uma preocupação que nós gostávamos, sobre a qual gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro das Finanças, que é a seguinte. Este pacote que aqui está não introduz nada de significativo ao nível da governação da União Europeia. E nós temos ouvido, da parte de responsáveis governamentais e dirigentes do Partido Socialista, ideias que até nos têm parecido uma franca evolução política em relação ao que o Partido Socialista defendeu na altura da aprovação do Tratado de Lisboa, sobre as limitações institucionais da União Europeia e sobre as políticas económicas no espaço europeu, que não têm nenhuma correspondência neste documento, nomeadamente no que diz respeito a uma verdadeira política económica à escala europeia, e não há política económica à escala europeia se não houver um orçamento europeu e se não houver mecanismos de endividamento à escala europeia. E, portanto, gostamos de saber que posição é que o governo português assumiu na Cimeira a respeito destas matérias e se este debate sequer está a ser tido nas instituições comunitárias. Porque a sensação que nos dá ao olhar para este documento é que nada disto está a ser discutido e que a União Europeia parece genuinamente convencida que o problema dos desequilíbrios estruturais e económicos dentro da União Europeia se resolve com este mecanismo de ajuda, mais uma vez, entre aspas. Por outro lado, queria só dizer que não deixa de ser extraordinário que já hoje o Sr. Ministro das Finanças tenha dado entrevistas a atribuir mais uma degradação das condições em que é emitida a dívida pública em Portugal à oposição da oposição à introdução dessas medidas de austeridade. Dir-se-ia que os anteriores pacotes de austeridade, que foram gentilmente aprovados pelo PSD, resultaram numa diminuição dos juros da dívida pública. Eu permito recordar os números a esse respeito. Os juros da dívida pública eram 4,3% quando foi aprovado o PEC 1, eram 4,7% quando foi aprovado o PEC 2, eram 6,2% quando foi aprovado o PEC 3 e eram 7,1% quando foi anunciado o PEC 4. E atualmente estão a bater nos 8%. Portanto, a ideia de que os pacotes de austeridade têm aumentado a confiança nos mercados financeiros é pura e simplesmente contrafactual. E se o Sr. Primeiro-Ministro nos diz que estes pacotes de austeridade têm que continuar e têm que ser intensificados, porque é a única maneira de conquistar a confiança dos mercados financeiros, a questão que nós temos para colocar é quantas vezes é que nos vão salvar e em que estado é que estaremos quando acabarmos por ser salvos por este Governo e por esta Comissão Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para concluir esta primeira ronda o Sr. Deputado Honório Novo. Não funciona o microfone? Senhores deputados, vejam se têm os microfones.
Já. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Na passada sexta-feira, o Governo apresentou em Bruxelas a atualização anual do Programa de Estabilidade e Crescimento. Este programa envolvia um conjunto de medidas adicionais relativas a 2010 e novas medidas previstas para 2011. Novas medidas adicionais para 2011, assim é que é, e novas medidas adicionais para 2012 e 2013, com um total de impacto de cerca de 4,5% do PIB, incluindo as medidas adicionais. A parte final do número 4 das conclusões de Bruxelas da reunião do Eurogrupo dizia que os chefes de Estado e de Governo, o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Banco Central Europeu, saúdam e apoiam em especial o pacote de medidas anunciado hoje por Portugal. Estou a citar. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro onde foi aprovado este pacote. Se foi aprovado em Portugal ou se foi aprovado em Bruxelas. Em Portugal, que se saiba, não foi. Eu tenho aqui a resolução do Conselho de Ministros do dia 10 de março, véspera do dia 11. Tem 4 pontos. Os 2 primeiros aprovam um decreto-lei. O segundo altera um decreto-lei, primeiro. O terceiro apresenta uma proposta de lei para as expropriações de aproveitamentos hidroelétricos e o último apresenta uma proposta de lei para um novo protocolo de gestão do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. O Sr. Ministro deve ter estado lá, portanto deve ter conhecimento desta resolução do Conselho de Ministros. Portanto, o Governo não aprovou este pacote. Ou pelo menos no comunicado de resolução do Conselho de Ministros da véspera, nada consta. E, portanto, quem é que aprovou este pacote? E onde é que foi aprovado? Foi o Sr. Primeiro-Ministro? Foi o Sr. Primeiro-Ministro numa reunião que teve com o Sr. Ministro? Foi o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros? Quem é que foi? Depois este comunicado final da reunião do Eurogrupo do passado dia 11 anuncia também, logo no primeiro ponto, que em 24 e 25 de março os Estados-membros da área euro indicarão as medidas concretas a que se comprometem implementar ao abrigo do pacto. No próximo pacto, supõe-se de competitividade, no próximo ano. Isto é, nós não podemos esquecer que o dia 24 e 25 de março é, enfim, para a semana, praticamente, e não podemos esquecer aquilo que o seu colega, Ministro dos Assuntos Parlamentares, disse ontem. Não sabe quando é que o documento com a atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento vai dar entrada na Assembleia da República. E, portanto, eu pergunto-lhe se o Governo já, ou pelo menos o núcleo duro do Governo, explicará depois, se já decidiu governar introduzindo na fórmula de governação a figura de ir a despacho ao gabinete da senhora Merkel. E se esta agora passou a ser a fórmula de governação, não do país, mas pelo menos aquela que o núcleo duro do governo entendeu ser adequada para governar Portugal. Senhor Ministro, no mesmo momento em que o governo apresentava em Bruxelas aquilo que não apresentou em Portugal, o chamado novo pacote de austeridade, traduzido na atualização do Programa de Estabilidade e Convergência, que, ao que parece, terá sido combinado com uma equipa do Banco Central Europeu e uma equipa da Comissão Europeia, vários jornais deram nota de que essa equipa ou outra terá descoberto um buraco nas contas públicas e que o Programa de Estabilidade e Crescimento, no que dizia respeito às medidas adicionais previstas para 2011, poderia também ser lido, não apenas com a argumentação que é avançada pelo Ministério das Finanças, mas podia também ser lido como dando resposta à necessidade de fazer face a este buraco descoberto. Portanto, eu gostava que o Sr. Ministro me respondesse a duas coisas. Primeiro, comentar estas notícias e a eventual incidência ou não de um buraco que veio, aliás, reportado num chamado jornal insuspeito, multiplamente citado pelo Sr. Ministro, o Financial Times. E a segunda pergunta era se estas medidas adicionais, não tendo em conta a resposta a este buraco, eventualmente descoberto ou não, dirá a Vossa Excelência, se eventualmente estão já a prever compensar, pelo menos parcialmente, a perda de receita resultante da diminuição da receita fiscal do IVA, resultante da disponibilidade do Governo vir a diminuir a taxa do IVA para os campos de golfe. Uma medida adicional que vai cortar na despesa, provavelmente é para compensar também a perda de receita fiscal daquilo que é mais uma medida para favorecer os desprotegidos. Isto é, passa a ironia, isto é, diminuir a taxa de IVA para os campos de golfe. Senhor Ministro, terceira questão que eu lhe queria colocar. Fundo de Equilíbrio de Estabilidade Financeiro Provisório e Definitivo. Sobre esta matéria, muito se escreveu e havia, no mínimo, duas bandeiras que o Governo português suportava de uma forma implícita ou explícita. Primeira, duplicação do valor do fundo. Segundo, flexibilização do valor do fundo e do seu acesso. A duplicação traduziu-se na passagem de 440 para 500 mil milhões de euros. Não me parece que corresponda ao alcance de um objetivo. Segunda questão, flexibilização, e mais importante ainda, flexibilização do fundo e do seu acesso. Então diga-nos, Sr. Ministro, onde é que foi conseguido qualquer coisa nesta matéria, para além do aumento da maturidade dos empréstimos e do acesso eventual à compra de dívida. É que nesta matéria cai sobretudo por terra uma ideia que o Governo tem feito alarde nos últimos tempos. É que, ao conceder esta flexibilização de acesso ao fundo, estava arredada completamente a intervenção do Fundo Monetário Internacional. Repito, a concessão de facilidade de acesso ao fundo, o provisório e o definitivo, estava arredada a intervenção do Fundo Monetário Internacional. E bem claramente aqui enunciado que isto é falso. Isto é falso. Porque, seja qual for a utilização deste fundo, provisório ou permanente, para compra ou não compra de dívida soberana, no mercado primário ou secundário, a verdade é que essa decisão está condicionada a duas coisas. A uma análise prévia feita em parceria com o Fundo Monetário Internacional e à definição obrigatória, como disse o Sr. Ministro, de um programa de ajustamento definido também pelo Fundo Monetário Internacional. Isto é, não foi de facto flexibilizado qualquer acesso e é mentira a ideia que se procura disseminar de que neste momento ou num momento de recurso, de ajuda, de compra, utilizando este fundo de estabilidade, não seja essa ajuda feita através da intervenção direta e não indireta do Fundo Monetário Internacional. Última bandeira que caiu sobre o fundo, para além desta que é, na minha opinião, essencial do fundo, da intervenção do Fundo Monetário Internacional, não, é daquilo que o Sr. Ministro também abordou na sua intervenção inicial, que é a dos créditos concedidos ao abrigo, eventualmente concedidos ao abrigo deste Fundo de Estabilidade Financeira, definido em parceria com o Fundo Monetário Internacional, se a intervenção dos privados do capital privado neste fundo deveria ou não ser equacionado. E quando se diz que, e diz-se aqui também nestas conclusões, que quando os créditos passam a ser privilegiados relativamente a créditos privados, naturalmente está-se a mobilizar a intervenção do capital com origem privada. E aqui queria desfazer eventualmente uma dúvida. É se a constituição dos 500 mil milhões do Mecanismo de Estabilidade Europeu, permanente ou provisório, mas permanente, se vai ser constituído em fase, já disse, mas com origem em capitais de quem? Apenas dos Estados ou também com origem em capitais privados igualmente? Era importante que nós percebêssemos também na própria Constituição do futuro Mecanismo Europeu de Estabilidade Permanente a origem em capital desses fundos. Para já é tudo, senhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro do Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, para responder a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por responder a algumas questões que foram suscitadas pelos senhores deputados que intervieram e que, de uma forma, eu diria, transversal nas diferentes representações parlamentares, incidiram sobre a atualização do PEC e os termos em que isso foi feito. Eu gostaria de começar por recordar que, de facto, nós vivemos em democracia e, no quadro democrático existente, há claramente um princípio de separação de poderes. E convém que não esqueçamos isso. E o Governo, muito embora seja um Governo que não tenha maioria parlamentar, é um Governo constitucionalmente constituído, com responsabilidades de governação e, portanto, de a cada momento dar resposta e tomar as iniciativas que entender necessárias para enfrentar os problemas do país e os desafios com que o país se confronta. É um Governo sem maioria, mas não é um Governo condicionado, não é um Governo sob tutela. E por isso deve ser respeitada a sua autonomia e o seu poder de iniciativa no âmbito do exercício da sua governação. Eu recordo, senhores deputados, que o ano passado, a 8 de março, foi publicamente anunciado ao país e também às forças políticas, as linhas de orientação do PEC 2010-2013. E muito embora tenha havido essa divulgação pública das linhas de orientação, também com suporte num documento que foi facultado, nos termos em que este ano também foi facultado o documento da apresentação que fiz na passada sexta-feira, foram passadas, salvo erro, cerca de 2 semanas, que o documento formal do Programa de Estabilidade e Crescimento para 2010-2013 foi submetido, conforme previsto na lei, à apreciação da Assembleia da República, apreciação essa que decorreu no dia 26 de março. Bem, este ano procedemos, à semelhança do que se passou o ano passado, a uma divulgação pública dessas linhas de orientação, não em Bruxelas. Foi primeiro feita cá, e ouvi aqui alguns senhores deputados dizerem que o Governo apresentou em Bruxelas, não apresentou em Portugal. Não, a primeira apresentação foi feita por mim no Ministério das Finanças, antes de ser... Eu apresento aos portugueses, através de facto, dos mecanismos de mediatização que existem, porque essa, a comunicação não é direta, é mediatizada através dos órgãos da comunicação social. E será colocada à apreciação desta Assembleia o conjunto de propostas que o Governo adiantou. Aliás, os vários partidos políticos que têm iniciativas aqui na Assembleia também as anunciam publicamente, antes de serem discutidas na Assembleia. E o Governo tem a mesma legitimidade de, com autonomia e no exercício do seu poder de iniciativa, de anunciar aos portugueses aquilo que são as suas propostas. E a Assembleia não tem o direito de querer limitar este poder de iniciativa que o Governo tem. Não tem que concordar com as propostas. Tem todo o direito de discordar delas, de apresentar propostas alternativas. Agora, não pode, de forma alguma, querer condicionar a forma como o Governo entende apresentar aos portugueses as iniciativas que o Governo entende relevantes para enfrentarmos os desafios e as dificuldades com que nos confrontamos. E aqui não fizemos nada de diferente do que foi feito no passado. Nada de diferente. Aliás, eu recordo que o PSD, em particular, sempre disse que não quer discutir previamente nada. E foi a postura no orçamento. Nós convidamos várias vezes o PSD, antes de apresentar a proposta do orçamento nesta Assembleia, para dialogarmos, para discutirmos e podermos, antes da apresentação da proposta, poder ter uma base de entendimento. Não, nem pensar, não discutimos. Eu estranho muito que agora o PSD quisesse ser, ou que o Governo fizesse alguma audição prévia ao PSD, antes de avançar com aquilo que são as suas propostas e propostas legítimas. Mas também estranho o seguinte, é que o Governo, não ignorando que no âmbito do Orçamento para 2011 tem um acordo com o PSD que viabilizou esse orçamento, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade, na véspera da apresentação pública destas linhas de orientação, de comunicar ao Sr. Presidente do PSD que iria ser feita essa comunicação e a oportunidade de explicitar os termos em que essas linhas de orientação iriam ser apresentadas. E presumo que no seguimento dessa apresentação, o Sr. Deputado Miguel Relvas considerou que é positivo e responsável que o Governo reforce as medidas, é positivo e responsável. É positivo e responsável o Governo querer redobrar os esforços para garantir que este ano irá diminuir o déficit e a dívida. É positivo e responsável, disse o Sr. Deputado Miguel Relvas na própria sexta-feira, dia 11. O que é que se... Peço desculpa. Mas é o Secretário-Geral do PSD. Peço desculpa. Bem, isso para o caso não interessa. Penso que é uma pessoa altamente responsável e com responsabilidades acrescidas no PSD, que afirmando que é positivo e responsável, repito, que o Governo queira redobrar os esforços para diminuir o déficit e a dívida, o que é que se passou entretanto? O que é que se passou? Porque este volte-face na atitude do PSD perante esta primeira reação de um alto responsável do PSD. Bem, o Governo apresentou, e o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues apresentou em Lisboa aos portugueses antes de ser apresentado em Bruxelas. E o mesmo para o Sr. Deputado Honório Novo. O Sr. Deputado Honório Novo começou por dizer: o Governo apresentou em Bruxelas as linhas de orientação. É verdade, mas recordo ao Sr. Deputado que antes de o fazer em Bruxelas, fê-lo em Portugal. E o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues O que foi apresentado não foi apresentado decisões, não, foi apresentado linhas de orientação. Linhas, está aqui, linhas de orientação. E linhas de orientação, que eu saiba, são linhas de orientação, não são mais do que isso. E, portanto, são linhas de orientação que serão vertidas num documento formal que será apresentado, tal como o ano passado, repito, a esta Assembleia, para a apreciação desta Assembleia, para que a Assembleia se pronuncie nos termos que entender mais convenientes. Mas gostaria de vos dizer uma coisa. Nós entendemos que estamos num momento que eu diria que é decisivo. No que se refere nisto que é uma luta diária, hora a hora, perante as dificuldades que temos sentido nos mercados. Nós temos que dar uma resposta clara que não deixe dúvidas quanto ao nosso empenhamento e quanto à nossa capacidade em alcançar os objetivos a que nos propusemos. E é porque, de facto, ainda subsistem dúvidas nos mercados que nós temos que clarificar o nosso compromisso e os termos em que o vamos honrar. E, para esse efeito, eu acho que é fundamental que sejamos capazes de conversar, de discutir, de discordar, é óbvio, mas não faz é sentido fecharmos-nos, pura e simplesmente, ao diálogo e ao esforço de podermos ter um entendimento para que possamos prosseguir com as políticas de que o país precisa para ultrapassar as atuais dificuldades. Ora, eu gostaria, ainda em resposta às várias questões que foram suscitadas pelos senhores deputados, que têm a ver, peço desculpa, portanto, primeiro está esclarecido que o PEC, o que foi comunicado, quer no país, quer ao nível europeu, foram precisamente estas linhas de orientação e, no fundo, as propostas de medida que constarão da atualização do PEC para 2012 e 2013. Quanto a 2011, gostaria também de salientar que são medidas que se inserem no âmbito das competências e da capacidade do Governo e que estão no quadro das medidas aprovadas no âmbito do orçamento. E gostaria de salientar que não é de forma alguma beliscado com esta iniciativa o acordo que o Governo estabeleceu com o PSD. O PSD tornou bem claro, na negociação que teve connosco por altura do orçamento, que aquilo que queria era aliviar as medidas fiscais então preconizadas. Isso iria impor ao Governo um esforço adicional de redução da despesa. E foi disso sempre. Isso é convosco. Não nos perguntem como. Isso é convosco. Neste momento, face às divergências existentes nas várias perspectivas de evolução macroeconómica e as dúvidas que isso suscita, isto é, a adoção de cenários macroeconómicos ainda mais prudentes, levanta a questão de saber se estamos ou não em condições de, nesses cenários mais prudentes, de atingir o objetivo de 4,6. Não se trata de um buraco orçamental, não se trata de um buraco orçamental, que não existe. Trata-se, isso sim, é de se este cenário mais prudente, ou estes cenários, digamos, no fundo, são com perspectivas mais sombrias de evolução da conjuntura internacional e, consequentemente, também da economia portuguesa, se traduzam, se afeta ou não a nossa capacidade para atingir o objetivo dos 4,6%. E aí, de facto, a apreciação que é feita é de que a concretização dessas perspectivas mais sombrias para a evolução da economia portuguesa obrigaria a um esforço adicional de 0,8 pontos percentuais do PIB. E, portanto, para que não subsistam dúvidas de que nós atingiremos esses 4,6% do PIB, mesmo se essas perspectivas macroeconómicas se concretizem, nós, no âmbito daquilo que é a capacidade do Governo, no âmbito do orçamento aprovado, nós resolvemos reforçar as medidas preconizadas no orçamento, na área da saúde, dos fundos de serviços autónomos, das empresas públicas, etc., das despesas de investimento, etc. Resolvemos reforçar essas medidas de forma a termos um esforço adicional de 0,8 que desfaça quaisquer dúvidas quanto a esta matéria. E isto está perfeitamente dentro do quadro que foi acordado com o PSD. Quanto a 2012 e 2013, sim, as medidas não foram negociadas com o PSD, mas o PSD também foi muito claro, não, nós só temos um acordo para 2011, recordo eu. O PSD foi muito claro, quando chegou ao acordo com o Governo, em frisar que o acordo era só para 2011, e é para 2011. Para 2012 e 2013, vamos ver, aqui estão as nossas propostas. Estas são as nossas propostas. São essas propostas que estarão presentes no PEC que será apresentado a esta Assembleia. E vamos discutir nessa base. Agora, eu espero sim é que haja vontade de discutir, de confrontar alternativas. E, repito, não entendo o porquê da negação pura e simples de qualquer abertura, de qualquer vontade de conversar e de dialogar. E não entendo isso, porque acho grave, acho muito grave essa atitude. O país é obrigado, no quadro comunitário, e agora, nesse um quadro reforçado no âmbito do semestre europeu, o país é obrigado a proceder à atualização anual do Programa de Estabilidade e Crescimento. E nós vamos ter que apresentar, o mais tardar, até final de abril, essa revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento aos nossos parceiros europeus. E eu quero ser muito claro numa coisa. O inviabilizar essa atualização é empurrar o país para a ajuda externa. Porque se, de facto, o país der um sinal de que não é capaz de prosseguir com as políticas necessárias para atingir os objetivos, eu não tenho dúvidas de que o país deixará de ser capaz de se financiar no mercado e somos inevitavelmente empurrados para um cenário de ajuda externa. E eu gostaria que tomassem consciência que inviabilizar a atualização do PEC é assumir essa responsabilidade de empurrar o país por uma situação desta natureza. Porque esse é o sinal mais negativo que nós podemos dar nos mercados internacionais e ao nível europeu, dos nossos parceiros e às instituições europeias, com consequências gravosas. Há quem goste de chamar a isto chantagem. Isto não é chantagem. Isto não é chantagem. Isto é uma análise pura, fria e objetiva da realidade que temos pela frente e das consequências daquilo que poderão ser decisões muito gravosas para o país. E eu gostaria que não houvesse ilusões quanto a esta matéria. Quanto a várias questões que aqui foram suscitadas, no domínio financeiro, creio que foi o Sr. Deputado José Bianchi, bem como também o Sr. Deputado, peço desculpa, José Guzmão, creio que também referiu essas matérias, em particular, sem prejuízo, porventura outros também mencionaram, mas nas questões de regulação financeira, eu gostaria de recordar que está em curso um trabalho vasto e muito abrangente de iniciativas de natureza regulamentar e legislativa, quanto à regulação dos mercados de capitais, e em particular dos mercados mobiliários, e que também se tem traduzido em iniciativas de, eu diria, criação de um quadro institucional mais eficaz e eficiente no âmbito da supervisão dos mercados financeiros. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o trabalho que está a ser feito no âmbito das agências de rating, mas, portanto, é um trabalho que ainda está ao nível técnico dos vários comitês de trabalho a nível europeu. Na área, por exemplo, dos hedge funds, ainda, por exemplo, esteve neste último Ecofin presente uma informação sobre o andamento dos trabalhos na área do chamado short selling, por exemplo. Estes são dossiês que estão em marcha em processos de negociação, muitas vezes complexos. De facto, há tradições, eu diria, legislativas e de supervisão distintas entre a Europa continental, por exemplo, e o Reino Unido, nesta matéria, e há aqui um trabalho importante a desenvolver de convergência e de busca de soluções comuns que nos permitam avançar nestas matérias. Recordo também a propósito que foram criadas autoridades europeias de supervisão na área bancária, na área seguradora, na área dos valores mobiliários e a criação do chamado Board de Risco Sistémico no âmbito do Banco Central Europeu para termos uma supervisão dos riscos sistémicos que possam afetar o setor financeiro, em particular os setores bancários a nível europeu e nacional. Tudo isto são avanços que, entretanto, foram feitos no reforço não só do quadro de supervisão, mas também do trabalho desenvolvido no domínio dos instrumentos regulatórios e legislativos nessa matéria. Senhor Deputado Pedro Brandão Rodrigues, só uma correção. A dívida pública não aumentou de 70 para 150 mil milhões entre 2005 e 2009, mas, de acordo com os dados do INE, passou de 66 mil milhões para 75 mil milhões entre 2005 e 2009. O aumento que se registou em 2008 e 2009 e um aumento provocado pela crise financeira internacional, foi um aumento da ordem dos 11 pontos percentuais do PIB, inferior em um ponto percentual ao aumento médio na União Europeia, que foi de 12 pontos percentuais. Ora, o Sr. Deputado José Guzmão, o Sr. Deputado, a certa altura, afirmou que, até agora, em nível europeu, não se introduziu nada, ou que estas decisões mais recentes, significativo na governação europeia. Eu respeito a opinião do Sr. Deputado, julgo que faz uma afirmação deste teor, na convicção de que aquilo que deveria ser feito deveria ser outras iniciativas e não aquelas que foram adotadas. Respeito, há aqui uma divergência de opinião que com certeza teremos que respeitar e que eu não estranho, daquilo que é, no fundo, também a linha política e de orientação e a forma como o Bloco de Esquerda encara estas matérias. Mas gostaria de recordar, Sr. Deputado, que para além da aprovação de três regulamentos importantes que reforçam o Pacto de Estabilidade e Crescimento, um regulamento que reforça a sua componente preventiva, outro que reforça a sua componente corretiva e outro que reforça o quadro de sanções, que obriga, com certeza, ou que provoca aquilo que o Sr. Deputado chamou um endurecimento da disciplina orçamental. Mas o Sr. Deputado diz que este endurecimento, este melhor orçamental, diz que arruína os países. Sr. Deputado, o que de facto arruína os países é a indisciplina orçamental. É o gastar mais do que o que se tem. É o aumento descontrolado do endividamento. Isso sim, isso é que leva à ruína, Sr. Deputado. E não a disciplina orçamental. E não a disciplina orçamental. Ora, no que se refere, isto é no que se refere ao Pacto de Estabilidade. Mas há, de facto, iniciativas importantes que reforçam o quadro de, eu diria, de monitorização europeu e que, creio, dará um contributo importante, não só para o reforço da economia europeia, mas também para a convergência das economias europeias. E que tem a ver com um regulamento que foi aprovado, também, neste último Ecofin, sobre os desequilíbrios macroeconómicos. A par da existência de um procedimento por déficits excessivos, vai passar a existir um procedimento por desequilíbrios macroeconómicos, em que os países vão estar sujeitos também a uma avaliação desses desequilíbrios, em que os países ou os Estados-membros vão ser confrontados com recomendações tendo em vista a correção de desequilíbrios, e o não cumprimento dessas recomendações dará origem também à imposição de sanções aos países não cumpridores. Uma outra iniciativa tem a ver com, e esta é uma diretiva, não um regulamento, com os quadros orçamentais nacionais. Isto é, uma diretiva que estabelece um conjunto de orientações a serem adotadas pelos Estados-membros no que se refere às leis de enquadramento orçamental. Aliás, devo dizer que a proposta de alteração à lei de enquadramento orçamental que foi apresentada e que já foi aprovada na generalidade aqui no Parlamento vai já em linha com este conjunto, ou está já em linha com este conjunto de orientações europeias. Creio que estes são avanços importantes no reforço da governação, mas acima de tudo na coordenação das políticas, indispensável para que fortaleçamos não só as economias nacionais, mas fortaleçamos a economia da zona euro e fortaleçamos assim o próprio euro. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, creio que me colocou também uma questão quanto não, peço desculpa, acho que foi o Sr. Deputado, quanto ao Pacto para o Euro. Exato. E que tem a ver com as iniciativas que os Estados-membros têm que apresentar no Pacto para o Euro. O Pacto para o Euro que foi aprovado ao nível dos chefes de Estado e de Governo da Zona Euro é um pacto que visa coordenar as iniciativas que são da responsabilidade dos Estados-membros num conjunto de áreas que reforcem a competitividade dos vários países e possam, assim, reforçar a competitividade da zona euro. E tem um enfoque muito particular na promoção da convergência e da competitividade das economias da zona euro e também visa estabelecer mecanismos de monitorização por parte dos Estados-membros, ao nível dos chefes de Estado e do Governo, quanto ao andamento de um conjunto de reformas propostas e assumidas pelos Estados-membros, tendo em vista o reforço dessa competitividade. O promover a competitividade, o promover o emprego, o promover a sustentabilidade das finanças públicas, o reforçar a estabilidade do sistema financeiro, o reforçar os mecanismos de coordenação fiscal entre os Estados-membros, são preocupações e objetivos no âmbito deste Pacto para o Euro, Não vou estar aqui a alongar-me em mais detalhes por falta de tempo, mas em linhas gerais é isso que são essas as preocupações. E o que foi assumido, e respondendo diretamente à questão do Sr. Deputado, o que foi assumido é de que cada Estado-membro acordará num conjunto de medidas concretas a ser implementadas ou definidas, melhor dizendo, num prazo de 12 meses, isto é, medidas que devem ser incluídas quer nos programas de estabilidade e crescimento, quer nos programas nacionais de reformas, e estas medidas são medidas, repito, da responsabilidade de cada Estado-membro. Mas o compromisso é da apresentação de um conjunto de medidas, não para o próximo Conselho, como o Sr. Deputado parece ter sido o entendimento do Sr. Deputado, mas sim num prazo de 12 meses. Claro que nós vamos ter já em abril, recordo que no âmbito do semestre europeu nós vamos ter que apresentar não só o programa de estabilidade e crescimento, mas também o Programa Nacional de Reformas. Isto é, isso é algo que a breve prazo terá que ser apresentado. E no... uma outra questão que foi suscitada, e é um pormenor, e acho que é uma questão sensível, que eu de alguma forma já referi, e que foi suscitada pelo Sr. Deputado José Bianchi. Tem a ver com aquilo que o Sr. Deputado refere, e bem no meu entender, como subavaliação das consequências de um quadro de ajuda externa. Eu, na avaliação que faço de um cenário desse tipo, é de que ela sujeitará o país a uma condicionalidade que vai ser bastante exigente para todos nós. Eu não tenho dúvidas de que se formos empurrados para um cenário em que tenhamos que recorrer a essa ajuda externa, as medidas que o país terá que adotar para poder, de facto, ver atribuído ou atribuída, melhor dizendo, essa ajuda, serão medidas bem mais gravosas do que aquelas que nós enunciamos nas linhas de orientação de atualização do PEC. Basta olhar para o quadro de condicionalidade que foi imposto à Grécia e que foi imposto à Irlanda, para percebermos que estaremos aqui a falar de cortes salariais mais extensos, de aumentos de impostos mais acentuados e de outras medidas bem mais gravosas. E creio que há que avaliar, de facto, os custos que isso imporá ao país, mas também há que ter presente que o colocarmos num quadro de ajuda externa é, apesar de tudo, retirarmos dos mercados e retirarmos dos mercados em condições de financiamento que, neste momento, podem parecer relativamente ou um pouco mais vantajosas do que aquilo que é a situação atual do mercado, é verdade, mas que, apesar de tudo, são condições também bastante onerosas. E são condições bastante onerosas que irão prevalecer durante um período relativamente longo. Eu recordo que o Brasil, aqui há uns anos, pediu apoio ao Fundo Monetário Internacional, sujeitou-se a um programa de apoio do Fundo Monetário Internacional, esteve 20 anos fora dos mercados. A Argentina ainda não regressou aos mercados. E nós vamos estar, ao sair do mercado, podemos sair de um dia para o outro. mas regressar aos mercados vai durar muitos e muitos anos a Portugal. E vai colocar Portugal em condições de financiamento que, num ponto de vista intertemporal, não serão necessariamente mais vantajosas do que num cenário de aguentar as dificuldades do presente, levar a cabo as políticas necessárias, restaurar a confiança dos mercados e, a partir daí, poder voltar a condições de normalidade de financiamento no quadro europeu. E é isso que nós temos que avaliar. É isso que nós temos que avaliar. E é por isso que eu acho que vale a pena a aposta que temos vindo a fazer de não abdicar, de irmos ao mercado, financiarmos não só o Estado, como também a economia, como é evidente. Porque as consequências de sair do mercado, acho que serão, sob o ponto de vista económico ou social, por um lado, sob o ponto de vista financeiro, serão condições bem mais gravosas do que aquelas que os próprios mercados, neste momento, nos estão a impor. Claro que as atuais condições do mercado, é óbvio que são insustentáveis, numa perspectiva de médio e longo prazo. As taxas são elevadas, sem dúvidas. Se me perguntarem, mas o país pode aguentar estas taxas durante 5, 6, 10 anos? Não, não podemos. Obviamente. Agora, nós temos é que fazer um esforço de enfrentar estas condições mais onerosas num período que tem que ser relativamente curto e restaurar condições de normalidade no financiamento da economia. Ora, e eu recordo que temos essa capacidade porque a nossa taxa média de juro da dívida pública, a taxa implícita ao nosso estoque de dívida, a taxa média é de 3,6%. E às taxas correntes do mercado, a subsistirem estas taxas, nós no final de 2013 estaremos com uma taxa na ordem média, na ordem dos 4,9% a 5% de juro, a taxa implícita. Então, isto indicia que é possível ao país enfrentar durante algum tempo estas condições mais onerosas e, assim, ter um tempo para implementar as políticas e obter os resultados dessas políticas que nos permitam reverter a situação. E é essa aposta, é esse esforço que nós temos que fazer. Ora, finalmente, duas questões e que foram suscitadas pelo Sr. Deputado Honório Novo. Em primeiro lugar, a questão do Fundo de Estabilização e do mecanismo permanente, o mecanismo europeu de estabilização permanente. E se sim ou não pode comprar a dívida, em que é que se traduz a flexibilização e se os 500 mil milhões de euros são capitais privados ou não. Sr. Deputado, em primeiro lugar, aquilo que foi decidido ao nível do Eurogrupo e, portanto, terá que ser formalmente decidido no Conselho Europeu, porque esse Conselho Europeu é que tem, do seu ponto de vista formal, essa capacidade de decisão, foi decidida a possibilidade de que estes, o fundo ou o mecanismo, possam intervir ou adquirir dívida pública no mercado primário. Esse é já um elemento de flexibilização. Mas é um elemento de flexibilização no sentido em que alarga o âmbito de operações que podem ser efetuadas por esses instrumentos de intervenção. Mas há aqui um aspecto também que nunca foi aqui referido e que se traduziu também num sinal de flexibilização, que teve a ver com a alteração das condições, chamadas condições de pricing, desta, e de prazo. Escapou-me então, peço falha minha. Portanto, esse elemento também é um elemento importante, porque o facto, por exemplo, de se ter aumentado para 7 anos e meio o prazo para a Grécia, de se ter reduzido em 100 pontos base a taxa de juros da Grécia, está ainda em discussão medidas análogas para a Irlanda, é também um elemento importante de flexibilização no âmbito da utilização destes instrumentos. O Sr. Deputado Costa Neves também levantou uma questão associada com isto, é de que, de facto, sim ou não, o BCE vai ser substituído nas suas intervenções nos mercados. Não. Aquilo que está decidido, ou no fundo acordado pelos chefes de Estado e do Governo ao nível do euro, são intervenções no mercado primário. As intervenções do BCE não são intervenções no mercado primário, muito embora o BCE tenha proposto a possibilidade de também estes instrumentos poderem ser utilizados no mercado secundário. Não foi possível obter consenso político, por razões também acho que não ignoram ao nível dos Estados-membros quanto a esta matéria. Foi possível consenso político quanto à intervenção no mercado primário, mas não ao nível do mercado secundário. Pelo que deverá, ou continuará a ser, o Banco Central Europeu a entidade a fazer esse tipo de intervenções. Finalmente, Sr. Deputado Honório Novo pergunta, e também outros perguntaram, quando é que o PEC é apresentado na Assembleia. Pois estamos a fazer um esforço para que o mais rapidamente possível esse PEC seja apresentado na Assembleia, de forma a permitir que a Assembleia possa, se assim o entender, proceder à sua apreciação antes da Cimeira de 24-25. Isto quer dizer que no início da próxima semana deveríamos estar em condições de apresentar esse documento aqui à Assembleia. Eu diria o ideal, apontaria segunda-feira fazê-lo. Estamos a trabalhar afincadamente nesse sentido. Sou franco, não estou em condições de assegurar que de certeza estará aqui na segunda-feira, mas estamos a trabalhar no sentido de fazer com que isso seja possível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, estamos aqui confrontados com a circunstância de termos já excedido largamente o nosso calendário, estamos já a prejudicar a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto...
Estamos a esgotar um bocadinho.
E, portanto, eu tenho aqui, senhores... Temos aqui 4 senhores deputados inscritos. Para não simplesmente eliminar a segunda ronda, eu proporia dar a palavra a estes 4 senhores deputados, mas com uma restrição de tempo de 1 minuto. Eu acho que já tivemos aqui um debate muito intenso e creio que poderemos fazê-lo, porque a alternativa a isso é não haver sequer segunda ronda. Por isso, iria dar a palavra desde já ao Sr. Deputado Luís Rodrigues, por 1 minuto, pedindo-lhe para ser, de facto, exigente no cumprimento dessa limitação.
Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Estados, caros colegas, de acordo com as palavras do Sr. Ministro, Portugal está à beira do abismo. E está à beira do abismo porquê? É importante saber. Porquê? Por vários desequilíbrios orçamentais, por vário descontrole da execução desses mesmos orçamentos e também pelas ruinosas políticas aplicadas pelo Governo do Partido Socialista ao longo destes últimos 6 anos. De facto, importa recentrar e chamar aqui quem é o responsável pela situação. A situação não surgiu agora por causa de um PEC e por causa de uma questão política do Sr. Primeiro-Ministro e da forma como a colocou. Não. Portugal está à beira do abismo por causa das políticas do Partido Socialista. Isto importa aqui dizer. Primeiro lugar. Segunda questão. Questão de diálogo e porque é que não existiu diálogo? Não existiu diálogo porque o Sr. Ministro das Finanças recusou a vir aqui à Assembleia ao longo de 2 meses e meio, porque senão o tal diálogo teria com certeza existido. separação de poderes. A separação de poderes implica a resposta do Governo à Assembleia da República. E importa e implica o respeito da lei. E implica que o Sr. Ministro das Finanças venha à Assembleia da República sempre, antes de tomar posições em Bruxelas, de vir aqui discutir com o Parlamento as medidas que vai assumir. E, portanto, isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Quanto à credibilidade do Sr. Ministro, quanto à credibilidade, era importante dizer, afinal, o que é que em Bruxelas o Governo português levou. Levou linhas de orientação ou levou, como está nas conclusões do Conselho Europeu, levou, de facto, as medidas, e tenho aqui o termo, pacote de medidas de longo prazo. É o que está escrito. Senhor Ministro, é o que está nas conclusões. Afinal, tem que nos dizer a nós e a Bruxelas se são linhas de orientação ou se são pacotes de medidas de longo alcance. Não é de longo prazo, é de longo alcance. Senhor Ministro, Pacto para o Euro. Também está nas conclusões que o Pacto para o Euro tem que ter as suas primeiras linhas apresentadas agora já no próximo Conselho Europeu, dia 24. Não é em Abril, é agora. Está aqui. Senhor Ministro, outra questão. Como é que responde ao seu colega de partido, camarada Mário Soares, quando diz que neste processo foram cometidos erros graves, esquecimentos imperdoáveis e atos inúteis? Penúltima questão. Como é que o Sr. Ministro das Finanças assume aqui os 12 mil milhões de investimento do Ministro das Obras Públicas para os próximos anos em grandes obras públicas e como é que também explica aqui nesta Comissão e ao Parlamento...
Sr. Deputado, quando puder concluir...
Só duas questões. Como é que explica ao Parlamento a continuar a insistência sem avaliação prévia, a insistência nas grandes obras públicas, nomeadamente TGV? Última questão para terminar, Sr. Presidente. Se o PEC não for aprovado nesta Assembleia, o Governo demite-se. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois de um momento mais entusiasmado do PSD, percebo a atualidade política, mas o que é verdade é que isto requer também algum rigor. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Ministro a sua presença aqui. O Partido Socialista tem dito ao longo dos tempos na Comissão de Assuntos Europeus que a presença do Sr. Ministro era imprescindível para percebermos algumas das matérias que se estão a passar neste momento no âmbito da governação económica, mas vamos ao essencial, Sr. Ministro. E o essencial é que das declarações do Sr. Ministro hoje aqui e das palavras do Sr. Primeiro-Ministro, a questão é muito simples. Há uma luta diária, minuto a minuto, para enfrentar as incertezas e as dificuldades que esta crise comporta e há verdadeiramente uma luta diária, minuto a minuto, para conseguir ultrapassar essas mesmas dificuldades no plano nacional. É por isso mesmo, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Deputados, que não querendo entrar em adjetivações, não quero deixar de sublinhar que o que está em cima da mesa foi a apresentação de linhas gerais para a revisão do PEC que deve vir à Assembleia da República. E eu quero recordar aos senhores deputados, e talvez valesse a pena que o entusiasmo do senhor deputado Luís Rodrigues lhe tivesse remetido para fevereiro de 2004, quando foi necessária a revisão do PEC e que foi o Partido Socialista que perante o envio pelo Governo da revisão desse PEC 2004-2007 às instâncias comunitárias, sem ouvir a Assembleia da República, foi o PS que apresentou um projeto de lei e que considerou a obrigatoriedade do Governo submeter à apreciação da Assembleia da República a revisão anual. Coisa que, de resto, a minha pergunta nesta segunda ronda era saber exatamente em que data vinha o PEC à Assembleia da República e o Sr. Ministro das Finanças acaba de dizer que cumpre escrupulosamente o que está na lei, dizendo esse pacote de medidas e não as linhas gerais, mas esse pacote de medidas virá à Assembleia da República na próxima segunda-feira. E por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Sr. Ministro, a luta é de facto diária e concentremos-nos no essencial. Porque o Sr. Ministro já aqui disse, mas esta é a minha segunda questão e que é muito essencial, e termino já, Sr. Presidente, porque não tenho mais tempo. Que margem de manobra deixam as declarações do PSD neste momento, margem de manobra deixam a Portugal para nós discutirmos séria e rigorosamente um programa de estabilidade e crescimento, a revisão do programa de estabilidade e crescimento, sem termos que entrar numa crise política ou agudizar as relações que temos entre nós. É que os acordos fazem-se no seio do Parlamento e quando os governos são minoritários, numa situação de crise e de emergência que estamos neste momento, o que se exige é a responsabilidade de todos nós. E por isso mesmo a minha pergunta é, Sr. Ministro, haverá ajuda externa, seguramente, se não houver capacidade para, com responsabilidade, com calma, mas com urgência, encontrarmos os consensos necessários para uma revisão do PEC que seja capaz de ultrapassar as dificuldades com que estamos confrontados, mas que seja capaz também de não continuarmos a pedir mais sacrifícios aos portugueses, mas a pedir os sacrifícios necessários para conseguirmos entrar noutro rumo na economia portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas.
Sr. Presidente, eu já tinha prescindido dessa volta. Prefiro que comece de imediato, quanto antes, a Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, darei a palavra agora ao Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu bem percebo algumas tentativas desesperadas que aqui já foram ensaiadas hoje, quer pelo PS, quer pelo Ministro Teixeira Santos, de tentar fazer uma nova fotografia do telemóvel. Vamos ver se é possível, o futuro próximo dirá. De qualquer maneira, gostava de lhe recordar, Sr. Ministro, que fez bem em recordar aquilo que foi já aprovado, ou está em vias de aprovação, no âmbito da governação económica, sobre a qual, pelos vistos, ninguém quer comentar da parte do PSD. São as multas, absolutamente exorbitantes, que podem atingir, no nosso caso, cerca de 850 milhões de euros, é a consignação das multas, entregando o dinheiro aos países cumpridores, pelos vistos o PSD está de acordo, é agora uma nova norma, que é uma diminuição obrigatória de um vigésimo do excedente de 60% da dívida pública, coisa que não existia e que não é explicado os critérios da definição desse critério, qual é a racionalidade científica, técnica, para que isso apareça, e são as regras orçamentais prévias que também, naturalmente, o PSD não levanta questões. Mas há uma pergunta essencial que eu lhe coloquei, Sr. Ministro, e que o senhor não quis responder, que é as condições de acesso ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira na versão atual ou na versão permanente futura. E a verdade é que, ao contrário do que o Governo anda por aí a dizer, as conclusões são claras quando dizem que qualquer acesso, mesmo na fórmula que o senhor acabou agora de comentar em resposta a uma pergunta que eu lhe coloquei, de intervenção deste fundo no mercado primário, a verdade é que essa intervenção, se for direcionada para um determinado país, vai estar balizada por uma análise do Fundo Monetário Internacional e vai estar balizada por um programa, por uma programação macroeconómica de ajustamento orçamental definida também pelo Fundo Monetário Internacional. E é esta tentativa de dizer que o acesso, o acordo histórico de acesso a este fundo de equilíbrio europeu está condicionado à opinião, à intervenção e às imposições já do Fundo Monetário Internacional. É isto que o Sr. Ministro não quis abordar. Sr. Foi deputado, isto que não quis comentar, mas eu agradecia que comentasse agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Guzmão.
Prescindo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, tem a palavra o Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Obviamente não lhe vou estabelecer o limite de um minuto, mas pedi-lhe alguma restrição também na sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, procurei também ser muito rápido. Sr. Deputado Luís Rodrigues, não há necessidade para se alterar. Encaremos isto com calma e com serenidade, que penso que é o registro mais adequado. Primeiro, Sr. Deputado, eu nunca me recusei em vir à Assembleia da República. Eu gostaria ao Sr. Deputado que me indique em que condições, em que ocasiões é que eu alguma vez respeitei a lei quanto às minhas obrigações como governante perante esta Assembleia. Indique-me. Porque eu sou porventura, Sr. Deputado, sou porventura o ministro do Governo
tirando o Primeiro-Ministro, que mais vezes vem a esta Assembleia. Quer em plenário, quer sessões de trabalho e audiências nas comissões, em particular de Orçamento e Finanças. E nunca me recusei a vir à Assembleia e quer a Comissão de Assuntos Europeus, onde já estive numa reunião há poucos, um par de meses, porventura, não estou certo, mas muito recentemente, quer a Comissão de Orçamento e Finanças, e em particular a Comissão de Orçamento e Finanças, pode muito bem testemunhar como tem sido a minha disponibilidade para vir aqui à Comissão e esclarecer o que houver a esclarecer. E, portanto, eu não aceito, Sr. Deputado, essa insinuação que quis fazer de que me recusei. Sr. Deputado, eu gostaria de também de o recordar, Sr. Deputado, que compreendo que os tempos são tempos de grande dificuldade, que os afazeres do Ministro das Finanças e as frentes em que o Ministro das Finanças tem que encarar e às quais tem que dar resposta são inúmeras. E o Sr. Deputado não pode pretender que na atual conjuntura, com as dificuldades que temos, com os mais variados problemas que tenho que no dia-a-dia enfrentar e com o envolvimento internacional em inúmeras reuniões a que tenho estado sujeito, o Sr. Deputado não pode querer que a minha disponibilidade seja plena para vir aqui a qualquer momento à Assembleia. Infelizmente não tem sido possível. Eu gostaria de ter vindo cá há mais tempo. Gostaria, Sr. Deputado. Mas infelizmente não é possível. E portanto acho que não é justa de forma alguma a apreciação que o Sr. Deputado fez quanto a esta matéria. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, quanto à questão da margem de manobra com que ficamos perante as declarações do líder do PSD, eu devo dizer que temo o pior. Perante a recusa obstinada ao diálogo e ao esforço de entendimento, eu temo o pior. Porque eu acho que é importante que o PSD diga com toda a clareza aos portugueses como é que vamos atingir os objetivos orçamentais. Que o diga. Discorda das medidas do Governo? Com certeza. Está no seu direito de não concordar com as medidas que o Governo propõe. Mas então que diga aos portugueses qual é ou de que forma é que nós podemos assegurar o cumprimento dos objetivos orçamentais. Que reformas precisamos para reforçar a competitividade e o potencial de crescimento do país? Porque se quer ganhar a confiança dos portugueses, tem que ser por essa via. Porque senão está a pedir um cheque em branco aos portugueses. Está a pedir um cheque em branco aos portugueses. E eu acho que o recusar o diálogo, o recusar... E, aliás, tive a oportunidade nos últimos dias de várias vezes manifestar abertura para ser confrontado com propostas alternativas que possam servir de base a um entendimento que eu acho que é necessário, atentas às circunstâncias em que o país vive. Mas não me parece que o tom das declarações e declarações reiteradas abra as melhores perspectivas quanto a essa matéria. E repito, eu não percebo o que é que se passou no PSD, porque primeiro ouço o secretário-geral Miguel Relvas dizer que é positivo e responsável o Governo querer redobrar os esforços para diminuir o déficit e a dívida, que eu acho uma afirmação muito positiva, responsável. Não percebo o que é que se passou, entretanto, para o PSD radicalizar ao ponto a que radicalizou a sua posição, querendo transformar-se em vítima de um processo que é um processo natural de um governo que tem responsabilidades de governação, que tem problemas para resolver, que tem a obrigação de ter propostas quanto ao que fazer para resolver esses problemas e que não pode ser censurado por fazer o seu trabalho. Senhor deputado Honório Novo, primeiro, se bem me recordo, as condições de acesso ao mercado primário por parte dos instrumentos de estabilização são referidas no comunicado final, no número 5, o segundo ponto desse comunicado final do Eurogrupo. E creio que os termos em que está redigido não aponta necessariamente ou de uma forma explícita para o envolvimento do Fundo Monetário Internacional, embora referindo que haverá a imposição ou será feito num quadro de estrita condicionalidade como é usado. Agora, chama a atenção também para o facto de que essas mesmas conclusões mandatam os ministros das Finanças para trabalharem nos procedimentos técnicos que deverão ser utilizados nos mais variados aspectos que aí são referenciados. Portanto, eu diria que teremos que aguardar pelo trabalho que o Eurogrupo está a fazer e que será ultimado na reunião do Eurogrupo da próxima segunda-feira, para apresentar propostas mais claras, espero eu, nos vários aspectos dessas conclusões ao Conselho de 24 e 25. Uma precisão quanto a uma afirmação que fez que não está correta, Sr. Deputado, é de que as multas impostas aos países não cumpridores no âmbito do procedimento de déficits excessivos ou no âmbito agora dos desequilíbrios macroeconómicos não revertem para os países cumpridores. Revertem ou para o Fundo de Estabilização Financeira ou posteriormente irão reverter para um mecanismo permanente de estabilização. Não, isto foi o que foi decidido neste último Ecofin, Sr. Deputado. Pronto. Sr. Deputado, estou a precisar. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, dou assim por concluída esta audição, agradecendo a presença do Sr. Ministro, que terá de se deslocar agora para uma outra sala, para uma outra reunião. Muito obrigado a todos.